9:35, esta semana foi regulamentada a lei que proíbe a venda de escapamentos para motos muito barulhentos e que também proíbe a alteração de escapamentos em oficinas. A fiscalização ficará a cargo do PROCON, mas as blitz realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana e que flagram motoristas com escapamento adulterado vão ajudar também. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que está aqui com a gente no estúdio. Oi, secretário, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN, estamos à disposição novamente, é que sempre um prazer estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos a sua disposição de vir aqui. Secretário, a fiscalização é constante, né? A CEMOB realiza blitz com frequência e, assim, vocês flagram muita moto barulhenta?
Sim, principalmente de 2 meses para cá, quando nós contratamos a empresa que faz a remoção dos veículos, o pátio e depois o leilão, de lá para cá já apreendemos 452 veículos. Quase a metade disso é motocicleta e 80% dessas motos apreendidas têm problemas de escapamento barulhento. Então, é muito veículo apreendido, dá uma média de 7,5 veículos apreendidos por dia, né, em situação irregular. Tanto nas blitz, como em outras situações, como parado em guia rebaixada, em local proibido, a remoção é bem eficiente.
Então, quer dizer que nesses casos também o carro é guinchado.
Sim, o carro é guinchado. Até um tempo atrás a gente não tinha como fazer a remoção de um veículo, por exemplo, impedindo a entrada de um prédio. Hoje, em poucos minutos, né, a gente tem bastante agilidade nisso, o veículo é removido e libera então a entrada da casa ou do prédio que estava obstruída.
Isso acontece com frequência,
carro? Com frequência. É impressionante como as pessoas estacionam na guia rebaixada dos imóveis e não se apercebem disso e deixam o morador preso lá dentro. Então, a remoção é bastante rápida atualmente.
Agora, sobre as motocicletas, então quer dizer que 80% das motos apreendidas, removidas, tem uma diferença, né, entre apreendidas e removidas? E aí elas têm, então, o escapamento adulterado.
Exatamente. A maioria dessas motos irregulares, geralmente elas têm uma série de irregularidades. Né? Falta de licenciamento, pneu em péssimas condições, escape adulterado, falha no sistema de iluminação. São motos assim, bastante deterioradas, né, que são removidas. E estranha bastante esse número. Lá dos 452 veículos que foram removidos em 2 meses, 180 permanecem lá no pátio, que as pessoas não foram recuperar, não foram regularizar para fazer a retirada. E esses veículos que não foram retirados, em janeiro vai haver um leilão desses veículos. Tá? Pelo jeito aí vai dar mais de 250 veículos nesse leilão que vai ser realizado em janeiro.
E esses 180 veículos incluem aí carros, motos?
Carros e motocicletas. Caminhões também. Chegamos a remover caminhões. Tinha caminhões de autofossa em situação irregular numa rua residencial da cidade, além de provocar poluição, desrespeitar a legislação ambiental, também prejudicava muito o fluxo da via. Foram removidos 4 ou 5 caminhões.
Eles foram retirados depois da CEMOB?
Foram retirados por essa empresa contratada aqui.
Ah, tá. Mas e o proprietário voltou para buscar?
Alguns caminhões, sim. Eles regularizaram e voltaram a trabalhar. Alguns têm problemas de documentos que não conseguem tirar nesse momento. O proprietário tem que correr atrás disso, né? Regularizar a documentação.
Desses 452 veículos, quantos então são motocicletas?
Em torno de 50% é motocicleta. Eu não tenho o número exato aqui.
Não é 179?
Em torno de 50% em torno disso é motocicleta e 50% é caminhão e automóvel.
Certo, então 50%. E 80% das motos tem escapamento.
Apresentam vários problemas.
Secretário, essa lei, ela de alguma forma colabora? O senhor acredita que vai colaborar para reduzir esse problema?
Olha, mais uma ferramenta para ajudar no combate à poluição sonora, né? Tudo que venha colaborar é bem-vindo, né? Então o PROCON está bem empenhado nisso, vai fazer a visita às lojas aí. Primeiro o convencimento, né, aos comerciantes, para que eles deixem de comercializar esse tipo de equipamento, que é uma queixa do maringaense de um modo geral, né? Uma das maiores queixas dentro da mobilidade, depois do excesso de velocidade, é a poluição sonora, principalmente ocasionada pelas motocicletas. Então, mais uma ferramenta para ajudar e em seguida vem as blitz aí, né, para realmente tirar de circulação esses veículos barulhentos.
Uhum. O nosso ouvinte Benilson Barbosa, ele mandou uma mensagem dizendo que no bairro onde ele mora, além das motos com escape barulhento, o que incomoda são guardas particulares que fazem rondas noturnas, acionam sirene durante a madrugada, várias vezes durante a madrugada. Aí, que não tem relação com a CEMOB?
Tem também, sim. É outra queixa que começou a aparecer mais. Eu acho que as pessoas devem estar contratando mais esse serviço de guarda particular, né? De vigilância particular, e realmente essas motocicletas utilizam esse dispositivo que é tipo de uma sirene, né? Isso é proibido, o Código de Trânsito não permite esse tipo de equipamento na motocicleta ou no automóvel. Só quem pode ter essas sirenes são as autoridades policiais ou de segurança oficiais, né? O particular não pode ter esse tipo de equipamento.
E o que a CEMOB faz quando recebe uma queixa dessa?
Oficialmente, assim, nós não recebemos ainda nada lá, né? Tá. Mas eu acho que a abordagem aí vai ter que ser nas empresas, é mais fácil, né, do que sair na madrugada aí procurando essas motos que estão aí em situação irregular. Então, procurar fazer uma abordagem às empresas de segurança para que elas deixem de usar esse dispositivo sonoro.
O portal GMC Online fez um levantamento sobre multas com dados do portal da CEMOB, né, e constatou que há muitas multas por estacionamento regular na cidade. O estaciono ilegal não ia reduzir o número de multas desse tipo, secretário?
Teoricamente deveria, não é? Porque a pessoa tem toda a condição para não levar mais multa do estacionamento. O app, né? Agora não chama mais app, chama app. Está à disposição, ó, já são mais de 67 mil usuários aqui em Maringá que baixaram o app, e quem baixa o app tem toda a condição de não levar mais multa do STAR, porque ele avisa quando o seu horário venceu, então é uma facilidade muito grande. Outro dia também eu fiquei sem conexão com a internet, estourei o prazo de uma hora que eu tinha colocado, fui notificado, assim que eu tive o sinal, paguei R$10 pelo app mesmo, e deixo de levar uma multa de R$195. Então é muito fácil. A gente não consegue compreender por que tem pessoas que insistem ainda em não baixar o app e fazer a regularização. É muito fácil, muito prático, muito rápido, não é?
Teve muita gente que teve esse tipo de multa?
De maio até agora, maio foi quando começou a funcionar o estacionamento rotativo digital. De maio até agora foram 15 mil multas do estacionamento, né, que poderiam ser evitadas se a pessoa pagasse a taxa de R$10, ou melhor ainda, né, que baixasse o app e pagasse sua taxa de R$1,75 por hora.
Secretário, todos os radares contratados pela prefeitura já estão instalados, funcionando, ou ainda tem equipamento para instalar aqui na cidade?
Tem alguns equipamentos que estão na fase final de instalação. A empresa teve problemas na importação de alguns componentes e pediu uma dilação de prazo, nós atendemos, mas devem faltar aí apenas 4 ou 5 equipamentos para fechar a quantidade total de equipamentos em funcionamento.
São quantos mesmo, secretário?
São 89 do tipo radar fixo e 14 do tipo lombada eletrônica. Mas é impressionante como aumentou o número de pedidos da população. A população viu que a prefeitura está colocando radares e, em vez de suprir a demanda, o número aumentou. Muita gente pedindo mais equipamentos aí pela cidade. Realmente, o excesso de velocidade é a maior queixa do maringaense no trânsito.
E aí, as pessoas que pedem são moradores de bairros mais distantes aqui do centro, avenidas movimentadas?
No centro é pouco, porque o centro tem muitos semáforos e tudo mais, você não consegue desenvolver altas velocidades. Mas são nas vias arteriais que ligam o centro ao bairro. Tem muito pedido.
Secretário, e qual a avaliação da CEMOB sobre esses equipamentos?
O equipamento, ele resolve bem a situação do excesso de velocidade. Tanto é que quando você coloca, as queixas naquela via deixam de existir, né? O problema é o seguinte, aquele motorista que ele é contumaz em acelerar o seu veículo, em extrapolar o limite de velocidade, ele não vai fazer isso onde a via é fiscalizada. Porém, onde não existe a fiscalização, como é hábito dele, né? Ele continua desenvolvendo as velocidades onde não existe fiscalização. E ressaltar que é impossível você ter fiscalização em toda a quadra da cidade. Né? Então, essas pessoas, às vezes, elas cometem erros e são multadas. E isso é um aprendizado para elas. Leva uma multa, leva duas, opa, na terceira. Tenho que mudar meu comportamento, praticar a velocidade em todas as vias da cidade, estejam elas fiscalizadas ou não.
Mas a avaliação que vocês fazem é que os equipamentos são aquilo que vocês esperavam, que a CEMOVE esperava?
Sim, o aparelho tem uma qualidade muito boa, tanto é que o número de infrações aumentou devido só à mudança de tecnologia. O equipamento anterior ele perdia muita infração, principalmente de motocicletas, porque ele funcionava pela massa metálica do veículo. E tem motos muito leves, um pouco mais altas, o detetor não pegava essas motocicletas. Por exemplo, se ele passasse muito rente ao meio fio, não pegava, porque o laço detetor não atinge o meio fio. Esse equipamento, como ele é por câmera, ele pega todas as infrações. Então, um dos motivos do aumento do número de infrações registradas é que o equipamento tem uma tecnologia melhor.
O radar, ele também flagra aquele motorista que só desacelera quando passa pelo equipamento e depois volta a correr?
Infelizmente, não. Isso não tem previsão, né, no Código de Trânsito também. A gente não pode multar pela média da velocidade ainda. Tem estudos no CONTRAN para colocar esse equipamento, mas na prática ele ainda não é usado. Então, o equipamento sempre vai fazer a captura da velocidade uns 20 metros após o poste, após onde as câmeras estão instaladas. Então, ele captura a velocidade pontualmente, num único local.
Que a gente ainda vê muito motorista fazendo isso, né? Vem correndo, desacelera.
É prática comum, né? Mas as pessoas têm que respeitar a velocidade da via e não a velocidade porque o equipamento está naquele ponto, né? É importante dizer por que as vias têm velocidade. É para preservar as vidas, né? A diferença de um atropelamento a 50 km por hora ou a 60 por hora é muito mais grave. 10 km por hora faz uma diferença tremenda no caso de um atropelamento ou de uma colisão com motocicleta.
Sobre os semáforos, alguma novidade?
Sim, tem novidade sim. Nós estamos modernizando todo o parque do controlador semafórico, a inteligência dos semáforos, né? A questão de uns 18 anos atrás, nós já fizemos a integração dos semáforos aqui da área central. Esses semáforos se comunicavam entre si e com a central de monitoramento através de cabos telefônicos. Só que esses cabos frequentemente sofriam avarias, quedas de árvores, rompiam. Então, estão muito deteriorados já, cabos com quase 20 anos. Então, estamos finalizando a troca por chips de celular. Então, dentro de cada controlador de semáforo, tem a comunicação através de dados com uma central, e lá indica se tem lâmpada queimada, se o semáforo está apagado, se alguém abriu a porta desse semáforo, se ele perdeu a conexão, se não está a defasagem, né, que as pessoas chamam de sincronismo. A gente consegue ajustar tudo isso desde a central, agora em todos os semáforos da cidade.
E dias de temporal que muitos ficam desativados, esse problema...
Também, Existem duas causas para o semáforo deixar de funcionar numa tempestade. A principal é a falta de energia. Aí a única maneira é você ligar um gerador. Nós temos lá em torno de 4 ou 5 geradores para suprir naqueles cruzamentos mais complicados. Por exemplo, o mais complicado é a Avenida Colombo com a Avenida São Paulo. Então, quando acaba a energia ali, se for demorar muito tempo, a gente coloca um gerador e esse semáforo volta a funcionar. Hoje deu tempestade elétrica também, né? Ela atinge muito os semáforos também, porque o semáforo é muito exposto e é tudo metálico. Então, a gente sofre muito com a avaria de descarga elétrica nos semáforos. Ocorrendo isso, ele entra em amarelo piscante, né? Porque ele queimou alguma placa eletrônica, e isso é avisado lá na nossa central. Então, não precisa ninguém ligar, a gente consegue de dentro da central detectar que aquele equipamento está avariado. E aí manda a equipe de manutenção.
Hoje teve muito problema por causa da tempestade?
Eu não recebi o relatório ainda, mas sempre que tem muitos raios, alguns semáforos são avariados. E isso não tem, a gente tem até filtros, né, para impedir isso, mas quando a descarga é muito forte, queima algum componente eletrônico, sim.
Essa mudança será a partir de quando nos semáforos?
Já está no finalzinho. Já. Acho que 80% já de receber os novos chips. Inclusive, essa semana, nosso pessoal recebeu treinamento da empresa para saber como lidar com essa nova tecnologia.
Secretário, nosso ouvinte Gustavo, ele diz o seguinte, por que o aplicativo Estacione Legal, né, não deixa senha? Pelo que eu entendi, ele pede toda vez para cadastrar a senha, toda vez o aplicativo pede, ele não fica com a senha salva.
Deve ser um problema pontual. Eu sugiro que você se desloque lá para a sede do STAR, tem uma equipe lá pronta para resolver todos esses problemas de tecnologia aí, de dúvidas e tudo mais. Eu não tenho esse problema no meu, nunca tive que recadastrar. Eu acho que tem uma tecla ali que você coloca para manter-se conectado. Isso deve resolver. Mas caso não consiga resolver, ou liga lá no Star também. A empresa tem um técnico lá especializado para resolver esses problemas pontualmente. O atendimento lá é muito bom, pode ir lá.
Onde fica o Star?
Fica aqui no centro. O Star aqui fica na rua Neo Alves Martins, entre a Getúlio Vargas e a Duque de Caxias.
Ah, tá. Secretário, sobre os radares, né? Eu ainda tinha mais uma pergunta ainda para fazer sobre os radares. Mais alguma observação sobre a instalação? O senhor disse ainda que tem alguns ainda para serem instalados, né?
Tem, está na fase final de instalação. Muita queixa chega lá porque a instalação é feita por etapa. Então, primeiro se coloca o poste, depois se coloca a caixa e, por último, vem as câmeras e depois vem a ligação elétrica. Ocorre que quando a gente está no meio da instalação, a sinalização ainda não está pronta. A sinalização é a última que entra, porque um requisito é colocar a placa nesse poste onde vai o radar. Isso, às vezes, atrasa. Por exemplo, nossa equipe hoje não está trabalhando a sinalização, está toda trabalhando ainda para recolher os galhos da última tempestade nos bairros. Então, a gente está colaborando com uma outra secretaria. Hoje está chovendo também, não dá para fazer muita sinalização. Então, pode ser que tenha um radar lá instalado, que não está funcionando, mas está sem a sinalização. As pessoas ligam insistentemente, vocês colocaram radar e não sinalizaram. Uhum. Então, deixar bem claro para a população, se tem algum radar sem sinalização, ele não está funcionando, pode ficar tranquilo, tá?
Uhum. Secretário, uma questão do trânsito é congestionamentos, né, principalmente em alguns pontos da cidade. Uma queixa constante de ouvintes, de moradores, é em relação à sinalização da Rocha Pomo, da praça ali na rotatória, a Pedro Táxi e a Brasil. Há um congestionamento, pelo menos em alguns horários, né? Tem alguma forma de melhorar aquela situação?
Sim, nós já tomamos as providências. Pode ver que o estacionamento da Avenida Pedro Táxi, no sentido bairro-centro, ele foi proibido no horário de pico. Então, isso de manhã melhorou muito. Só que o que aconteceu? A rotatória que não aguentou esse fluxo que entrou a mais na rotatória. O que nós fizemos, então? Proibimos também na rotatória o estacionamento no horário de pico. Né?
Então, qual é o horário de pico, Dani?
Se não me engano, ali na placa está das 7 às 9 da manhã. Ah. Mas a gente já vai ter que ampliar isso para o pico da tarde também. Certamente isso vai ter que ser feito. Isso todas as cidades fazem. Quando o trânsito vai aumentando o volume, você tem que ir eliminando o estacionamento. Não tem outra solução.
A sincronização dos semáforos ali na rotatória não tem nenhum problema?
Ela está bem sincronizada. É que quando chega um volume muito alto de trânsito, não há o sincronismo que dê conta. Semaforização de rotatória, ela é bastante complexa, né? Porque você tem um espaço pequeno de acumulação de veículos dentro da rotatória, né? Mas sempre que é preciso ter ajustes, os técnicos vão lá e fazem um ajuste que é possível. Mas tem horas que isso não resolve mais.
O nosso ouvinte Benilson está dizendo que o sistema ficou mais eficiente. Ele deve estar se referindo ao estacione legal. Quando a gente estava falando, ele mandou essa mensagem, que ele gostou muito do sistema. Muito obrigada, secretário, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Ok, sempre à disposição aqui na CBN e lá na Secretaria de Mobilidade, sempre de portas abertas. Muito obrigado.
Nós conversamos com a secretária de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, falamos sobre o trânsito em Maringá e também sobre as motocicletas barulhentas, que agora existe uma lei que foi regulamentada esta semana e que fecha o cerco aí para reduzir esse problema, um dos problemas mais, uma das queixas, principais queixas de moradores aqui da cidade.